Bem, eu queria agradecer mais uma vez o convite também para o seminário. Eu diria, professor Gabriel, que nós, ao longo desses anos, conseguimos trabalhar no sentido de consolidar o sistema educacional brasileiro, né? Especificamente em relação à educação superior, eu acredito que nós temos alguns elementos que foram, importantíssimos para que a gente pudesse trabalhar no sentido dessa consolidação. E o primeiro deles é a questão da avaliação e regulação, né? E, obviamente, a questão da supervisão. Nós estamos ainda, né, implantando um sistema que é o SINAES, que certamente faz com que o Brasil, possa ter, né, avaliação de todas as instituições e praticamente de todos os cursos de educação superior. Isso nos dá uma vantagem muito grande, porque permite que toda a política pública do Ministério da Educação ela seja tenha um lastro associado a esse sistema de avaliação, de regulação e de supervisão. E isso permite que nós possamos avançar cada vez mais em relação a essas políticas de expansão. É óbvio, né, que um sistema de avaliação ele é um sistema que não é perfeito, né? Não existe um sistema de avaliação que seja perfeito, que consiga capturar todas as variáveis, para que nós possamos ter uma boa avaliação. Mas o que nós temos que fazer ao longo dos anos, né, e como esse processo é muito recente, é justamente ir reduzindo essas imperfeições para que nós tenhamos um sistema, robusto e que a gente, a partir dele, consiga então traçar os rumos da expansão da educação superior, definir quais são os parâmetros que nós temos de qualidade. Por isso que a gente sustenta, né, que é fundamental aprofundar esse processo e melhorar cada vez mais. E para isso, nós temos os SINAES, temos a questão que envolve a gestão, né, da regulação, da supervisão, que nós achamos, né, que ao longo desses anos nós conseguimos também, dentro do Ministério da Educação, né, a partir da estrutura organizacional, ter uma área específica que cuida dessa questão da supervisão e regulação, que é a Secretaria de Regulação. Isso foi um avanço importante, na nossa opinião, e acreditamos que a aprovação do SINAES vai, aí sim, consolidar, do ponto de vista de gestão, esse sistema todo, né? Por isso que nós, estamos convictos, né, de que esse apoio da BMS na aprovação do SINAES vai ser muito importante para a educação brasileira, porque nós vamos, a partir daí, profissionalizar esse processo que é o objetivo do Ministério da Educação. Um outro elemento importante, talvez seja o mais importante, que já foi falado aqui, inclusive pelo Rodrigo Galindo, é a democratização do acesso à educação superior. E eu não tenho nenhuma dúvida de que essa democratização, do processo, ela se deu justamente a partir, do Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio ele teve um papel importantíssimo para que a gente pudesse democratizar esse acesso, porque ele passou a ser principal porta de entrada no sistema da educação superior brasileira, fazendo com que qualquer pessoa, né, que tenha o desejo, né, de se profissionalizar, que tenha o desejo de fazer um curso de educação superior, como foi dito aqui pela Débora, ele possa, né, a partir do seu mérito, pleitear um espaço na educação superior, brasileira. Então, eu acredito que nós tivemos, sem dúvida alguma, nesse período, uma mudança no imaginário dos jovens brasileiros, das famílias, em torno da educação superior. E isso é muito importante. E é importante que se mantenha, é importante que a gente aprofunde e que as pessoas cada vez mais, possam sonhar com a sua perspectiva, de profissional a partir da educação superior. E o outro elemento, que eu acho que também tem uma importância muito grande, é a questão do financiamento, né? Nós tivemos, e aí falando um pouco das universidades públicas, né, nas universidades públicas federais, um processo nunca visto, né, de expansão, né, com a criação de novas universidades, com a criação de campus, interiorização, democratização também do acesso. e principalmente uma mudança de fisionomia nas universidades federais, a partir não só da expansão, mas a expansão associada à lei de cotas e essa inclusão social que a gente vem fazendo na universidade brasileira, né, na universidade pública brasileira, na universidade federal. Isso é importante por quê? Porque, na verdade, nós tínhamos uma visão na sociedade de que o estudante que saía da escola pública não tinha oportunidade de ir para uma universidade pública, né? E nós estamos invertendo esse processo porque hoje os estudantes de escolas públicas conseguem acessar universidades federais e com a lei de cotas em todos os cursos. Isso é fundamental porque nós sabemos que a universidade pública tem um papel importantíssimo também no sistema educacional superior brasileiro, como uma referência, inclusive, para aquilo que as instituições privadas têm que fazer também do ponto de vista de melhoria, né, da qualidade. Outro aspecto importante foi a consolidação do ProUni. Né, o ProUni está fazendo 10 anos esse ano. Nós agora fizemos a portaria, né, com a renovação da adesão, com uma série de regras, né, que nós estamos mudando também em relação ao preenchimento das bolsas remanescentes, fazendo com que o ProUni se consolide cada vez mais e nós tenhamos sucesso na manutenção desse processo, que foi um processo muito importante, porque ele abriu, sem dúvida alguma, as portas, né, para que nós tivéssemos, por exemplo, essa inclusão social importante que o Brasil viveu nesses últimos anos. Então, a consolidação do ProUni é muito importante para o sistema educacional brasileiro, e é um programa que vem se consolidando cada vez mais e tem esse caráter inovador justamente de, a partir do interesse, né, da isenção, garantir mais acesso na educação superior. E o outro programa importante é o FIES, né, com o nosso financiamento estudantil. Nós sabemos que nós tivemos que trabalhar fortemente para que o FIES se consolidasse, né, nós estamos trabalhando ainda nessa direção, temos questões a resolver, mas, sem dúvida alguma, é um programa de sucesso e nós garantimos aí já quase 1.700.000 contratos. Isso garante, né, a permanência de estudantes na educação superior, garante também a expansão da educação superior. E, se nós pensarmos o ProUni e o FIES juntos, nós vamos ver hoje que só nas instituições privadas, mais de 40% dos estudantes que estão no ensino superior nas instituições privadas, estão com o apoio do governo federal, tanto do ProUni quanto do FIES. E, além disso, o perfil que nós temos de renda nesses dois programas são perfis de baixa renda e, sem dúvida alguma, como já foi demonstrado pelos estudos da Abras, nós temos também, nesses estudantes, um desempenho muito bom, né, e que nós achamos, inclusive, no caso do ProUni, que às vezes supera quem não é cotista pelo ProUni, né? E o FIES, nós temos um desafio ainda de melhorar esse desempenho. Precisamos fazer com que o FIES também tenha esse papel de fazer com que as pessoas, né, tenham um desempenho nessa direção. Então, eu acredito que, a partir dessas ferramentas, né, e podemos citar aqui também o PROES, que teve um papel muito importante, porque ele consolida e, ao mesmo tempo, dá condições de sustentabilidade para o sistema federal a partir do refinanciamento das dívidas, né? Então, várias instituições recorreram ao PROES e essas instituições estão se viabilizando em função disso e nós, a partir do PROES, também podemos garantir um maior número de vagas, como já deve ocorrer nesse ano. Então, nós conseguimos, com tudo isso, duplicar o número de matrículas, né, nesse período de 12 anos, o que foi fundamental, muito importante, e precisamos também, né, sem dúvida alguma, garantir essa expansão e, ao mesmo tempo, também garantir essa questão da qualidade, como eu já disse. E nós temos pela frente novos desafios, né? Os desafios são grandes. O Plano Nacional de Educação, ele define os horizontes aí do Brasil na educação nos próximos 10 anos. Isso foi um marco importante na educação brasileira. Pela primeira vez, nós temos um plano que pensa a questão do acesso, da qualidade e da equidade. Nós temos esses conceitos, né, importantes em relação ao Plano Nacional de Educação. Nós precisamos ter uma atenção muito especial em torno dessas três questões, mas, sem dúvida alguma, a questão da equidade é a questão mais importante. Nós precisamos, cada vez mais, reduzir as desigualdades educacionais. Né? E essas oportunidades que estão sendo criadas permitem que a gente faça a redução dessa desigualdade. Claro que essa redução da desigualdade ela precisa ser combatida na raiz. Né? Então, nós temos um investimento muito forte na educação infantil, né? Porque a raiz da desigualdade está lá exatamente na educação infantil, porque nós sabemos que quem tem acesso à creche, à pré-escola, tem muito mais chance de concluir a educação básica, de pensar, né, no itinerário formativo, de chegar ao ensino superior, chegar à educação profissional. Então, o esforço todo do governo é no sentido de melhorar a educação básica brasileira e, de fato, combater essas desigualdades, como nós estamos fazendo. Mas o PNE ele permite também, do ponto de vista de planejamento, um alinhamento que nós vamos ter daqui para frente, envolvendo o quê? Um Plano Nacional de Educação e os planos estaduais e municipais de educação. Isso para a gestão do sistema educacional é muito importante e nós, sem dúvida, temos que louvar o PNE em razão disso. Nós temos também a possibilidade com o PNE de fazer um alinhamento entre o nível superior e a educação básica. Né? Isso é muito importante, esse alinhamento entre os níveis de ensino. E o PNE permite isso, porque em vários momentos do plano nós temos exatamente essa combinação. Né? Quando nós falamos em qualidade da educação básica, quando nós falamos em formação de professores, quando nós falamos de definição de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e falamos em mudar o currículo das licenciaturas, tudo isso está associado exatamente nesse alinhamento, nessa integração entre os níveis de ensino. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que fazer com que o Plano Nacional de Educação se torne realidade, a gente consiga implementar esse plano, e, com certeza, com isso, o Brasil vai ganhar muito. Nós temos metas, né, de acesso que são importantes. Então, a meta 11 da educação profissional, nós temos lá como estratégia, né, ações como o Pronatec, né, que não está expressa como Pronatec, mas está expressa como programas de expansão. E o Pronatec, sem dúvida alguma, é uma vitória. E as instituições privadas têm um papel importante lá no Sisutec em relação ao Pronatec. Precisamos aperfeiçoar cada vez mais, mas, sem dúvida alguma, nós conseguimos também estabelecer um marco importante de participação do setor em relação à educação profissional. Na meta 12, que é a meta de expansão da educação superior, nós temos um desafio importante, que seria de 33% de aumento da taxa líquida. Né? É importante registrar que hoje nós já estamos com 18,8%. Nós estamos falando de taxa líquida ajustada, portanto, são pessoas que estão, de 18 a 24 anos, na educação superior e aquelas que já se formaram nessa faixa etária. Né? Então, nós já estamos hoje com 18,8%, saímos de 11,2% lá em 2003. Então, nós temos avançado muito, né? Mas temos que chegar a 33%. Então, o esforço que terá que ser feito nesses próximos 10 anos é um esforço muito grande e deve contar com a contribuição de vocês dentro de uma pactuação que a gente já vem estabelecendo. E na taxa bruta, também temos um esforço aí de 50%. Essa taxa é muito importante ainda para o Brasil, porque nós temos uma dívida educacional grande e muitas pessoas estão querendo retornar para os estudos, retornar para o sistema educacional. E nós já temos uma meta de 50%, já estamos hoje em 28,7%, mas temos um esforço grande pela frente. E o grande esforço que a gente tem que fazer é exatamente mantendo esses programas de financiamento para a expansão, ProUni, FIES, porque, na verdade, nós sabemos que cada vez mais, né, para incluir mais gente, nós vamos precisar do apoio federal, vamos precisar de atender esse perfil, né, esse público, que é um público de baixa renda, e precisamos também fazer com que esse esforço, né, de inclusão, que esse esforço de recuperar essa dívida educacional esteja associado também cada vez ao mérito. Quer dizer, o esforço desses estudantes, o esforço dessas pessoas que querem retornar ao sistema tem que está refletido nessas políticas que nós estamos implementando. E temos um desafio, né, no PNE também importante, em relação à questão da qualidade. E quando nós falamos em qualidade, não podemos deixar de mencionar que, por exemplo, a questão da formação dos professores, né, a titulação dos professores na educação superior, é um desafio importante. Quer dizer, o PNE está colocando lá que nós temos que ter 75%, daqui a 10 anos, 75% de mestres e doutores na educação superior brasileira. Né? É um esforço grande que já está sendo feito, né? Nós já estamos com uma evolução importante desses números, e temos que chegar a 35% de doutores. Eu acho que são metas factíveis, possíveis de ser alcançadas, viáveis, e, sem dúvida alguma, a evolução desses indicadores demonstra que nós temos condições de atingir. Na pós-graduação também nós temos desafios importantes, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um elemento importante que eu já fiz referência aqui, que é exatamente nós temos que aproximar cada vez mais as nossas universidades, as nossas instituições de ensino superior, da educação básica. Né? Ao longo desses anos, nós conseguimos fazer esse esforço grande, aproximar. Vários programas do Ministério da Educação trabalham nessa direção, mas nós temos um esforço grande a ser feito na formação de professores. Né? Nós temos lá a meta 15, para que todos os professores da educação básica tenham formação inicial, formação em educação superior, e na sua área, e nós vamos ter que contar com vocês para esse esforço. Mas, ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Educação ele estabelece que nós precisamos mudar o currículo das licenciaturas. Né? Então, nós precisamos associar cada vez mais essa expansão necessária para a formação de professores a fazer uma formação adequada dos professores da educação básica. Está aqui a professora Maria Beatriz Lúcio, está aqui o Chico Soares, e nós estamos trabalhando no Ministério da Educação no sentido de construir a Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum vai dizer o que, que cada estudante precisa aprender em cada etapa, em cada ano, né, para que a gente possa, a partir da Base Nacional Comum, né, apoiando os sistemas de ensino, né, estaduais, municipais, fazer com que isso reflita diretamente na formação de professores. Nós precisamos ter um currículo de licenciatura que reflita essa Base Nacional Comum. A partir daí, nós vamos avançar muito. E isso, na verdade, nós temos que entender como um elemento muito importante para que a gente possa reduzir as desigualdades educacionais no Brasil. Por quê? Porque nós sabemos que essa questão do currículo, nós temos exemplos no Brasil inteiro, né, de bons currículos nos sistemas estaduais, bons currículos nos sistemas municipais, mas em vários lugares do Brasil o sistema não tem condições de produzir um bom currículo. Se nós tivermos uma base comum nacional bem elaborada, se nós conseguirmos levar isso para a formação inicial e levar essa questão para a formação continuada, nós vamos mudar a cara da educação brasileira, educação básica brasileira, do ponto de vista da aprendizagem, que deve ser uma grande preocupação. Precisamos também nos preocupar com a permanência do estudante, ele precisa estar na escola, mas, ao mesmo tempo, ele precisa aprender. E esse desafio é um desafio do Brasil, é um desafio do Ministério da Educação, mas, sem dúvida alguma, é um desafio de todo o sistema educacional. Por isso, é muito importante que a gente tenha clareza do que precisa ser feito daqui para frente e do papel de cada um para que a gente possa desempenhar bem, né, e ter orgulho da educação brasileira. Queria dizer também que nós sabemos, né, que as universidades privadas se inserem também nesse esforço que o Brasil tem feito de melhorar a pós-graduação do Brasil, de avançar em relação à internacionalização, fazendo com que, a partir do Ciência Sem Fronteiras, onde nós abrimos, né, as melhores universidades do mundo para os estudantes brasileiros, a gente possa ter um reflexo direto, né, na conduta e também no currículo dos cursos de graduação no Brasil. Né? Nós temos áreas tecnológicas importantes que precisam avançar cada vez mais em relação à expansão. Está aí as engenharias que estão tendo uma ampliação importante. Nós conseguimos reverter em relação ao número de ingressantes nas engenharias em relação a outros cursos, né? Isso é algo que refletiu, inclusive, esse momento que o Brasil vem vivendo do ponto de vista de expansão de investimento, mas, sem dúvida alguma, nós precisamos olhar para dentro desses cursos, transformar esses cursos e fazer com que eles sejam cursos voltados para a parte prática também e que a gente consiga ganhar em produtividade no Brasil, desenvolver cada vez mais o Brasil. Então, o papel de vocês aqui é um papel muito importante para o Brasil e nós temos que contar com vocês a partir dessa perspectiva do Plano Nacional de Educação. Por isso, queria agradecer mais uma vez a homenagem, dizer que é uma satisfação estar aqui e nos colocarmos à disposição da BMS. Muito obrigado.